Estou sim? Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, senhores deputados. Perguntava aos senhores relatores se estão articulados em relação à condução dos trabalhos. Estou sim?
É.
Estou sim, senhor deputada Joana Bento. Senhor deputada Joana Bento, está-me a ouvir? Então, senhor deputado Luís Leite Ramos, está-me a ouvir? Pedi aos senhores deputados se fizessem favor para ligar o vídeo e os micros. Senhores deputados, olá.
Eu já liguei tudo.
Senhor deputado Luís Leite Ramos, já está tudo ligado?
Não,
não.
Não? Não,
pronto. Senhores deputados, especialmente os senhores relatores, senhor deputada Joana Bento e senhor deputado Luís Leite Ramos, podem ativar, se faz favor, os vossos vídeos. Na parte inferior do ecrã, clicar em vídeo e ativar vídeo. Ligar vídeo, iniciar vídeo. Vamos tentar de outra forma. Já estão? Bom dia, senhor deputado.
Bom dia.
Bom dia. Podemos iniciar os trabalhos quando assim o desejar, senhor deputado.
A senhora... Por mim pode ser. A pergunta é quem é que conduz a audição.
A senhora deputada Joana Bento deu indicação de que poderia ser o senhor deputado Luís Leite Ramos.
É, pronto. Mas tenho que me informar quais são os colegas da... Eu ouvi a senhora deputada Alma Ribeira, os deputados que também podem intervir.
Não percebi. Desculpe, senhor deputado, pode repetir?
Estava a perguntar, dois, quem mais quer intervir?
Senhor deputado, temos todos os grupos parlamentares em sala, portanto temos Bloco de Esquerda, PCP, PS, PSD, CDS não está... e a senhora deputada Joacim Catar Moreira também não está e PAN não está. Temos, portanto, quatro grupos parlamentares. Pronto. Está bem? Nelson Peralta, senhora deputada Alma Revela Rivera e depois do, a senhora deputada do PEV acabou de entrar, Mariana Silva.
Sim, ok. Pronto, então vamos...
PS e PSD.
Eu dou primeiro a palavra à senhora vice-presidente da Comissão de Coordenação.
Sim.
Ok. Bom, então, julgo que me estão a ver e a ouvir todos. Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero começar por cumprimentar e dar as boas-vindas à senhora vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, a doutora Célia Ramos. É um gosto voltar a reencontrá-la. Dizer que no âmbito das petições que decorrem na Comissão de Ambiente, os deputados decidiram ouvir um conjunto de entidades, já ouviram o Sr. Presidente da EAPA e o Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia, e hoje iríamos ouvir a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Julgo que tem conhecimento das duas petições que estão em causa, uma sobre o processo de Covas do Barroso em Boticas e uma outra mais abrangente. E eu começaria por dar a palavra à senhora doutora Célia Ramos, se nos estiver.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Ramos. É também um gosto para mim tornar encontrá-lo nestas listas, agora com novas, enfim, funções. O aumento do preço dos combustíveis do litro nos últimos anos motivou a necessidade de, também em Portugal, se identificarem os recursos com vista à respectiva utilização, quer nas baterias para fins múltiplos, e fundamentalmente para a promoção de uma mobilidade que induza a diminuição da pegada ecológica. Os minerais de lítio ocorrentes em Portugal têm sido, como todos sabemos, genericamente utilizados para materiais cerâmicos. Portanto, no fundo, sim, já há exploração de lítio em Portugal, mas com uma finalidade distinta daquela que agora se pretende. De acordo com o relatório do Grupo de Trabalho que foi criado por despacho do Sr. Secretário da Energia em 2016, são descritas nove regiões com ocorrência de mineralizações de lítio em Portugal. E ao Dicas, Ribeira de Pena, Vila Pouca da Guiar, Monte Alegre, Cabeceiras de Bastos, Seixos, Vieiros, Faf, Sobrico, Bastos, Guimarães e Montinho de Bastos, e depois já ali no Nordeste Transmontano. Nesse relatório são também identificadas, é feita uma análise forte relativamente aos pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades desta exploração. Sob o ponto de vista da dimensão territorial, enquanto recursos do território, estes recursos têm, os recursos geológicos têm uma característica muito própria, que é a circunstância de
Eu peço desculpa, Célia, estás-me ouvindo? Nós estamos a ter muitos cortes. Estamos a ter muitos cortes na sua intervenção.
E então,
E eu julgo que dizem nos serviços que é um
não
problema
sei o que é que eu
que é um problema da ligação
posso.
da CCDR. Eu não sei, se é possível fazer alguma coisa, pergunto aos serviços se há alguma recomendação a fazer para que
Nós ontem experimentamos, e estava a dar bem.
Pois.
Só se pretendem que eu leia um bocadinho mais, quer dizer, fale um bocadinho mais lentamente.
O problema são mesmo cortes no som. De vez em quando há cortes, mas vamos tentar outra vez.
Senhor Deputado, se me permite, eu sugeria que a doutora Célia Ramos desligasse a câmara, porque assim o fio de dados que tem que usar é mais baixo, será só o som, e porventura poderemos conseguir ouvir
Muito bem.
se o problema
Então
do lado.
eu desligo, já desliguei a câmara. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, então eu diria eu que, enquanto recurso do território, portanto, este recurso tem uma localização específica e inamovível, e, portanto, no fundo, como aos demais recursos, não podem deixar de ser conhecidos, assim como também não podem deixar de ser equacionado o seu planeamento e a sua gestão. Hoje em dia, o planeamento dos recursos territoriais impõe uma visão integrada e integradora, em que o conhecimento do potencial endógeno se junta o desígnio do seu aproveitamento, valorização, assegurando sempre a compatibilidade do uso e a ponderação dos impactos ambientais. Significa isto dizer, de uma maneira geral, que a transformação do uso e do uso do solo, que uma exploração origina e a sua posterior recuperação ou restauro, tem que se conjugar com a matriz de uso e ocupação de cada parcela do território nas suas múltiplas funções e valores, no sentido da sua valorização, sustentabilidade e sempre acautelando o desígnio último da coesão territorial e do bem-estar das pessoas. E é exatamente nesse sentido que aponta o PNPOC, que foi aprovado nesta Assembleia da República em setembro de 2019, mas também o REGITE, ao estabelecer o sistema de gestão territorial que determina o âmbito e a natureza de cada IGT, abrindo o espaço para a ponderação, articulação e concertação entre as diversas valências territoriais, assim como para que se equacionem os termos da sua ponderação, da sua proteção, valorização e mobilização. Diria que a exploração das minas de lítio implica na sua análise, ou antes, implicará a análise da sua compatibilidade com um conjunto de usos dominantes, designadamente os valores naturais e a estabilidade dos ecossistemas, os valores culturais e as referências identitárias, os aglomerados populacionais, os solos de elevado potencial produtivo e também o potencial regenerador da floresta. No âmbito da atribuição de direitos de prospecção e pesquisa, de depósitos de minerais de lítio e dos respectivos programas de trabalho, a CCDR emitiu parceiros, identificou as várias condicionantes do uso do solo, categorias de espaço abrangidas nos termos da classificação presente ao nível dos instrumentos de gestão territorial abrangidos por essas mesmas áreas. Também identificou a interferência do projeto com os recursos naturais, nomeadamente recursos hídricos, recursos geológicos, o regime florestal, as áreas agrícolas mais de interesse nacional e também a interferência do projeto com infraestruturas e outras redes implantadas no local ou na sua proximidade. Também sabemos que, sob o ponto de vista ambiental, e porque a exploração de lítio será sempre realizada, pelo menos o conhecimento que temos das jazidas, será sempre realizada a céu aberto, a ter lugar e por desmonte do maciço rochoso, terá fundamentalmente como afetações ambientais a afetação da paisagem, a emissão de ruído, a afetação da qualidade do ar, por emissão de poeiras, a afetação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a afetação à alteração do uso do solo, das condicionantes da matéria do ordenamento do território, como já disse atrás, a afetação dos sistemas ecológicos e naturalmente a produção e armazenamento de resíduos, os escombros, os resíduos da habitagem, os rejeitados, as lamas de concentração, etc, etc. Bem, e por fim também a afetação socioeconómica, quer em termos negativos, pela alteração dos hábitos de vida das populações, tráfico de viaturas pesadas, afetação de atividades económicas, florestais, agrícolas, agropecuárias e turismo, e também com aspectos positivos, naturalmente, que se destaca a criação de postos de trabalho e, digamos, também a possibilidade e a oportunidade de um desenvolvimento económico ligado exatamente à atividade que estas áreas geram. Relativamente aos projetos de exploração de lítio, interessa dar aqui quatro notas. Primeiro de tudo, que a entidade licenciadora é, efetivamente, a Direção-Geral de Energia e Geologia, que esta comissão já ouviu. Também, em matéria de avaliação de impacto ambiental, interessa dar nota que a autoridade DAIA é a APA e, portanto, no fundo, qualquer projeto sujeito à EAIA terá a autoridade APA, que é sempre a entidade última que com base nos parceiros da Comissão de Avaliação, emite o parceiro. E a CCDR, no âmbito da avaliação de impacto ambiental, participa sempre nas comissões de avaliação, como digo, sob coordenação da APA, avaliando os descritores do ordenamento do território, do uso do solo, da qualidade do ar e da socioeconomia e ainda dos sistemas ecológicos, sempre que o projeto tem intervenção em áreas que não são classificadas, porque aí entra o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Também temos a nossa prestação no âmbito da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, a CPAI, sempre que há intenção da classificação de alguns destes projetos como PIN. Relativamente ao que conhecimento é que temos relativamente à questão das explorações e dos projetos em curso? Temos conhecimento de um projeto de exploração mineira de Cepeda, localizada na freguesia de Morgado, no município de Montalegre. Nesse âmbito foi submetida uma definição de âmbito, portanto, que é um processo prévio um processo prévio ao processo concreto de avaliação de impacto ambiental, e a Comissão de Avaliação considerou que não estavam reunidos os elementos mínimos necessários para poder deliberar sobre o conteúdo dessa PDE. Até ao momento, a Comissão de Coordenação da Região Norte não tem qualquer conhecimento que tenha dado entrada um estudo de impacto ambiental. Sobre a ampliação da mina do Barroso, que é fundamentalmente também a dimensão mais importante desta audição, portanto, sabemos que essa mina foi sujeita em 2005 a um procedimento de AIA para a concessão e exploração de quartzo e feldspato. A DIA foi emitida em 24 de março de 2005. Em 2018, a empresa promotora apresentou à APA, enquanto a autoridade AIA, uma tal PDA, portanto, a definição de âmbito, para a elaboração do estudo de impacto ambiental, para esta ampliação da mina do Barroso. A decisão sobre a PDA foi emitida pela APA em 20 de julho, tendo concluído que, em termos metodológicos, a PDA poderá servir de orientação à elaboração do estudo de impacto ambiental. No entanto, e até às inúmeras lacunas e indefinições desta PDA, o futuro estudo que vier a ser apresentado deverá dar cumprimento às demais orientações propostas no parecer da CEA, sem prejuízo de outras questões que possam surgir em função do projeto a desenvolver. De forma a completar, em julho, em 13 de julho, deu entrada na CCDR o estudo da ampliação da mina do Barroso, está em curso a fase de conformidade de AIA. Importa, portanto, o estudo entra, o projeto é apresentado em fase de estudo prévio. Portanto, no fundo, sobre alguma, depois se pretender a mais algumas especificações sobre o projeto, poderei dar. Para todos os efeitos, o que interessa aqui dizer é que, efetivamente, com este projeto pretende-se ampliar a área de concessão para cerca de 593 hectares e a área de exploração para cerca de 70 hectares e meio. Embora reduzindo o número de cortes, ou seja, de frentes de desmonte, portanto reduz o número dessas frentes de desmonte de 9 para 4. Assim como, enfim, prevê a instalação de estabelecimento industrial, tratamento e mineralização, a realização de acessos, os acessos internos, a localização enfim, dos resíduos e dos estéreis e rejeitados e, naturalmente, a realização de sociais, as instalações sociais de apoio, armazéns e oficina. No estudo são consideradas três alternativas, mas que fundamentalmente têm a ver com o que se passa dentro da exploração mineira. O parecer da CCDR foi emitido e enviado à APA a 28 do mês de julho e incidiu sobre os descritores, como já disse, o ordenamento de territórios, do solo, qualidade da área e socioeconomia. Conclui que, o nosso parecer conclui que, dado nota efetuada ao AIA, que se considera que está em falta um conjunto de informação relevante para a cabal compreensão do projeto e seus potenciais impactos ambientais, quer no que respeita a aspectos genéricos do projeto e respectivos antecedentes em matéria de avaliação ambiental, quer no âmbito dos descritores, ordenamento do território, uso do solo e socioeconomia. Em 18 de agosto, a CCDR foi informada pela APA do envio dos elementos adicionais ao promotor para efeitos de conformidade de AIA. E nesta fase da audição era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. Vamos então passar agora às intervenções das senhoras e dos senhores deputados e eu começaria por dar a palavra à senhora deputada Joana Bento, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar a nossa convidada em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer-lhe os esclarecimentos que fez nesta intervenção inicial. E queria, sabendo que conhece os objetos das petições, queria-lhe questionar se, porque no seu relato inicial diz que em relação a CP da Monte Alegre e até à ampliação de Barroso, que não estavam reunidos conteúdos mínimos para um cabal esclarecimento daquilo que estava em causa, e em relação a Barroso, que em julho de 2017 havia um conjunto de elementos relevantes para uma boa decisão. E aqui questiono se entende que é por falta de legislação que estes conteúdos não estão ou não são entregues pelas entidades promotoras da prospeção e pesquisa, ou se será por outra situação que não a legislação, ou seja, se a legislação atual salvaguarda essas questões ou se não é o caso. Se não for o caso de a legislação estar a salvaguardar estas questões, que percebam, que a comunidade perceba o que é que está em causa, nomeadamente através das propostas de definição de âmbito, que é um instrumento que permite perceber o alcance daquilo que é pretendido, pelo menos é assim que a legislação determina, que é a proposta de definição de âmbito, nos diga de uma forma simples a todos e a todos os cidadãos o que é que está em causa e o que é pretendido, se nesse caso devemos proceder ou de alguma forma algum tipo de alteração à legislação. E queria questionar se pudesse ser mais precisa, faço a redundância, quais os elementos relevantes que faltava em julho de 2020, penso que é 2020, que Sim. foi o parecer que concluiu o estudo, neste caso a EAIA. O que é que estava em falta? Qual era esse conjunto relevante de instrumentos? Depois, por último, não sei se tenho muito tempo, penso que tenho 3 minutos, como é que a CCDR Norte vê, por exemplo, na questão da região de Covas do Barroso, sabendo que tem por bom, a princípio, o planeamento e a compatibilização das questões com vista ao bem-estar e à coesão territorial, como é que vê a questão daquela região ser património agrícola mundial e de que forma uma exploração mineira naquele sítio pode ser compatibilizada com esta questão? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou a palavra então à doutora Célia Ramos para responder.
Obrigado, senhora deputada Joana Bento. Portanto, relativamente à questão que me coloca, de facto não é por falta de legislação. Portanto, as lacunas que foram identificadas foram efetivamente insuficiências na identificação de aspectos que a Comissão de Coordenação nos descritores que está a avaliar considera efetivamente indispensáveis. Gostava aqui, entretanto, de fazer um parênteses só para dizer o seguinte. As PDAs, portanto, no fundo, são momentos prévios que são facultativos e que, no fundo, remetem para um compromisso entre o promotor e as autoridades, no sentido de precocemente e previamente identificarem todas as componentes de um estudo. E o que é que acontece? Acontece que, a mais das vezes, é insuficiente. E, portanto, neste caso aqui, quer para Cepedas, quer para Covas do Barroso, aquilo que a Comissão de Avaliação fez foi, efetivamente, declarar aquela proposta de definição de âmbito era insuficiente e que poderia ser, digamos, uma base para o desenvolvimento do estudo, mas não aprovou essas PDAs. E, portanto, o promotor avançou com o desenvolvimento do estudo, concretamente no caso do Barroso, da ampliação do Barroso, que é o único que nós conhecemos, porque do outro não temos conhecimento que nada tenha, entretanto, acontecido. Relativamente à ampliação de Covas do Barroso, portanto, o promotor desenvolveu os estudos e a primeira fase do processo de avaliação é a definição da conformidade. Com a definição da conformidade, as entidades da administração pública vão verificar se todos os elementos que necessitam para fazer a sua avaliação e a ponderação dos impactos em causa são os suficientes. E aquilo que a Comissão de Coordenação considerou, aliás, como consideraram também outras entidades da administração central que estão nas comissões de avaliação, foi efetivamente que nos descritores que estão sobre a responsabilidade da nossa análise, designadamente, como disse, a questão do ordenamento do território, do uso do solo, da qualidade do ar e do ruído, julgo eu, e também da socioeconomia, havia, a não ser na qualidade do ar, havia em todos os outros descritores, efetivamente, lacunas que consideramos que impossibilitam o bom desenvolvimento do AIA e a boa avaliação do AIA, se não forem equacionadas. E, portanto, no fundo, relativamente àquela questão que coloca, senhora deputada, de como é que se concilia isto com o património agrícola do município, pois eu diria, senhora deputada, que o processo de avaliação ambiental é um instrumento poderosíssimo da política de ambiente E, portanto, no fundo, sustenta-se na recolha de informação e da realização de estudos, na identificação de alternativas, mas também na realização das consultas e de uma efetiva participação pública. E, portanto, aquilo que eu diria é, são identificados de uma forma preventiva e antecipativa os efeitos ambientais dos projetos, aliás, e depois, conjuntamente, todas as medidas que evitem esses efeitos, que minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista a decisão sobre a viabilidade da execução desses mesmos projetos. Portanto, eu diria que, enquanto responsável da Comissão de Coordenação por esta dimensão, estou muito confiante no resultado dos estudos, no sentido de efetivamente serem equacionados de uma forma séria, rigorosa e com base em conhecimento os impactos existentes, no sentido de, a partir daí, se identificarem as medidas que, em última análise, senhora deputada, podem levar a uma circunstância tão simples quanto essa, é que são de tal ordem as medidas de minimização, são de tal ordem as medidas de compensação, que determinado projeto pode não ter viabilidade. Isto é verdade para uma exploração de lítio, é verdade para uma barragem, é verdade para um empreendimento turístico. E, portanto, no fundo, hoje mais do que nunca esta decisão sobre a viabilidade de um projeto no ponto de vista ambiental cabe à autoridade DAIA com base no parecer da Comissão de Acompanhamento, mas é uma decisão de cariz eminentemente técnico, que consultam um conjunto significativo de entidades, que consulta os municípios e, portanto, neste momento, aquilo que posso aqui dizer é que tudo faremos para que, efetivamente, a acontecer, as coisas aconteçam no sentido da sustentabilidade dos territórios, no sentido do respeito pelos patrimónios e pelos valores do território e também, naturalmente, pelo respeito daqueles que são os nossos desígnios de coesão territorial, mas também nunca esquecendo as questões da sustentabilidade ambiental. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu vou passar a palavra ao Dr. Luís Leite Ramos e deixe-me só dizer o seguinte, Sra. Vice-Presidente, o Sr. Deputado fará a questão, depois eu passarei a palavra aos restantes grupos parlamentares e peço que depois, no final, responda de forma global a todos por uma questão de trabalhos parlamentares que todos temos e é a melhor forma para gerir e agradeço naturalmente a sua compreensão. Então passo a palavra ao Dr. Luís Leite Ramos, em representação do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Algumas das questões que eu tinha aqui para lhe colocar já foram respondidas. A primeira tem a ver com o papel da CCDRN no processo do estudo de impacto ambiental e a questão também do património agrícola mundial. Mas há outras questões que gostaria de levantar. Uma delas tem a ver com esta questão do modo de exploração, que não é um aspecto de menor importância. No caso de Monte Alegre, os promotores têm insistido, depois da contestação da população, que abandonarão a exploração a céu aberto e ela será feita em galeria. E esta, para mim, parece-me uma matéria essencial na medida em que o impacto ambiental que daí decorrerá fará toda a diferença. E, portanto, eu gostaria que explicasse melhor relativamente a esta questão, quais são os compromissos que existem no caso de Boticas, no caso de Covas de Barroso, e se em qualquer momento, em sede do estudo de impacto ambiental, este modo de exploração pode ser imposto ou não aos promotores. Uma segunda dimensão tem a ver com a relação que existe entre esta intervenção e um outro estudo de impacto ambiental que foi elaborado no âmbito das barragens do Alto Tâmega. Eu relembro que, à época, uma das barragens previstas para Boticas foi anulada, exatamente em sede do estudo de impacto ambiental, tendo em conta os impactos, nomeadamente numa espécie que existia no Rio Peça, se não me trai a memória, e que levou ao abandono do projeto. E eu pergunto se este histórico relativamente ao programa hidroelétrico do Alto Tâmega vai ser tido em conta nesta análise. Uma terceira questão tem a ver com os impactos económicos que a senhora vice-presidente referiu. A Savana entregou à Câmara de Boticas e às associações da zona um estudo sobre o projeto da mina do Barroso, impactos económicos e desenvolvimento. Este estudo foi amplamente divulgado na comunicação social, foi elaborado pela Universidade do Minho, mas tem na contracapa, ou não, no verso da capa, um disclaimer extraordinário, diz que a equipa não se compromete com os resultados aqui apresentados, na medida em que a recolha de informação foi fornecida pela empresa interessada e a equipa não garante a veracidade e a validade dos dados e, portanto, eu gostaria de saber se este estudo é do conhecimento da Comissão de Coordenação e qual é a credibilidade que lhe dá. Finalmente, relativamente às questões que são apontadas e foram referidas pelo Presidente da EAD, nomeadamente a questão do abastecimento da água, e que também já foi referido, há alguns conselhos, o que Ribeira de Pena e Cabeceiras de Basto, se existem algum estudo aprofundado ou alguma avaliação do eventual impacto deste projeto exatamente no abastecimento às populações. E eu ficaria por aqui agradecendo desde já a resposta a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao representante do parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Nelson Peralta, penso que é essa a indicação.
Antes de mais, saudar todos os presentes e também a doutora Célia Ramos pela disponibilidade e por todos os esclarecimentos que já nos trouxe. Algumas das perguntas que tinha já foram respondidas, mas isso nem é mau, porque uma das perguntas que eu queria perguntar era precisamente a questão do património agrícola mundial, porque acho que percebemos muito bem que ou temos exploração de lítio de grande escala nesta região ou temos a região classificada como património agrícola mundial. A doutora Célia Ramos o que nos diz é que o estudo de impacto ambiental será bastante útil e com isso podemos compatibilizar os usos. Bem, julgo que isso é uma fantasia. Se for uma coisa de grande escala onde há um património de certificado mundial agrícola, não existe compatibilização. A outra questão que queria colocar está relacionada com esta primeira, que tem a ver com a compatibilização dos usos, que a doutora Célia Ramos também nos referiu. É se há algum estudo, ou se vai existir algum estudo, da transferência de riqueza, porque nós temos atividades agrícolas, ambientais, turísticas que existem nesta região, que vão deixar de existir para existir outras atividades industriais, de exploração mineira e tudo mais. E, portanto, julgo que para tomarmos uma decisão informada, era preciso percebermos quais eram as dinâmicas de transferência de riqueza de algumas atividades económicas para outras. Mas quero também deixar bastante claro que o que está aqui em causa, e estamos todos expectantes com isso, decorrerá em primeiro de uma ação do Governo e em segundo também daquilo que são os poderes da Assembleia da República. Desde logo temos uma lei que o Governo prometeu e que já está em consulta pública, já é pública essa parte, veremos como é que será a versão definitiva, que é a Lei da Mineração Verde. E da nossa parte, o Bloco de Esquerda, se a lei final publicada for exatamente igual ou parecida ou semelhante à lei que foi divulgada em participação pública, faremos uma apreciação parlamentar, porque nós não podemos admitir que esteja aberta através dessa lei a possibilidade de haver mineração em áreas protegidas e de haver uma quantidade de desproteção e desregulação da atividade mineira no país. Outra questão que também depende, acima de tudo, do Governo e que nós estamos expectantes em relação a essa matéria, que é uma das que nós temos exigido, é a avaliação do impacto ambiental estratégica. Porque uma coisa é avaliar fatia a fatia um salame, outra coisa é avaliar o salame inteiro. Se analisamos o impacto de uma mina aqui, de uma mina ali, de uma mina ali, mas não analisamos o impacto do somatório destas minas, obviamente os impactos são completamente diferenciados. E por isso as perguntas que eu tinha em relação a estas duas matérias é, em relação à lei da mineração verde, se a senhora doutora Célia Ramos tem alguma informação sobre o estado da lei, o que é previsível acontecer, e sobre a questão da avaliação do impacto ambiental estratégica, se tem alguma informação de que esta avaliação de impacto será desenvolvida em breve, nomeadamente envolvendo, obviamente, as minas que falou, de Monte Alegre, de Covas de Barroso e outras regiões. Julgo que estamos todos conscientes de que tem que haver uma transição energética. A questão é que uma transição energética à custa de destruição da biodiversidade e de habitats, como poderá ser o caso da mineração em larga escala, significa que estamos a destruir precisamente a captura de carbono. E, portanto, julgo que também deve ser feito um estudo nessa matéria, de se a destruição de habitats, de biodiversidades, de capacidade de retenção de carbono será compensada pela parte do lítio, que será, obviamente, usado para armazenamento de energia, e também como é que é a melhor forma de potenciar a não destruição de habitats para não destruir essa retenção de carbono, porque senão estamos sempre num ciclo vicioso, onde estamos a correr atrás do prejuízo das alterações climáticas sem nunca mudar a estratégia, sem nunca mudar o modelo de desenvolvimento que nós temos vindo. Deixar uma última preocupação.
Peço que termine, senhora deputada.
Uma última preocupação, também em modo de pergunta, é que o cartão de visita da prospeção em muitas áreas, nomeadamente nestas áreas, foi bastante mau. As empresas fizeram uma prospeção muito invasiva, muito poluente, muito pouco respeitadora do ambiente e das populações, e, portanto, se na fase de prospeção já foi assim, é que nos pode confirmar, as expectativas por uma fase de exploração a larga escala serão, obviamente, mais escuras do que aquilo que já foi a prospeção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra para o grupo parlamentar do partido do PCP, é a deputada Alma Rivera, penso eu.
Olá, muito bom dia a todos. Agradecer a exposição da doutora Célia Ramos e cumprimentar os restantes senhores deputados. Nós, quando da discussão do Orçamento de Estado para 2020, propusemos precisamente uma avaliação ambiental de caráter estratégico para a prospeção e exploração de depósitos minerais, exatamente porque consideramos que a forma como hoje estes projetos são considerados não é suficientemente profunda e tem uma abordagem universal que nos permita concluir aquelas que são as verdadeiras consequências e, sobretudo, é deficiente do ponto de vista do envolvimento das populações e mesmo na perspectiva da eficiência, a consideração projeto a projeto não serve o interesse nacional e, portanto, propusemos esta avaliação. Não teve acolhimento no Orçamento de Estado, naturalmente continuará a ser uma batalha do PCP, até porque se coloca aqui uma outra questão. O nosso povo tem direito a saber os seus recursos, é importante que o país tenha capacidade de os conhecer e não fique à mercê de que empresas tenham condições e interesse nisso, e neste momento nós consideramos que o ordenamento, a estrutura legal que acompanha estas questões carece de melhorias e, portanto, não se compreende também que não se tenha esperado pela publicação de uma lei, se essa lei dá mais garantias ao Estado português, dá mais garantias às populações, porque é que não se fez o esforço para que estes projetos fossem abarcados por essa legislação. E essa é, de facto, uma questão importante e que nos preocupa muito. Naturalmente, algumas das questões que lhe ia colocar já aqui foram abordadas, nomeadamente o papel, a intervenção que a CCDR teve no nestes projetos em concreto e no total dos projetos dentro na área da região norte, e também lhe perguntava sobre como é que se compatibiliza isto com a salvaguarda do património agrícola, ainda por cima protegido ao nível que é.
Mas aquilo que nos parece mais importante retirar desta audição e do contributo que aqui nos dá para a apreciação das petições que chegaram à Assembleia da República é precisamente que garantias se pode dar às populações, porque nós consideramos que não estão salvaguardadas, em primeiro lugar, o envolvimento, a discussão pública, e que, do ponto de vista da compatibilização de interesses, da compatibilização do desenvolvimento económico com a salvaguarda dos valores ambientais, que são em si só também um valor económico, não fica claro o que é que pesa mais, ou se de facto estes projetos são vantajosos para as populações, o que naturalmente suscita alarme e suscita contestação. E portanto, do ponto de vista da informação, do envolvimento das populações, deixava-lhe a questão de que forma que a CCDR também contribuiu para ultrapassar estas dificuldades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV.
Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. É conhecida por todos a luta do Partido Ecologista aos Verdes quanto à intenção de exploração desenfreada do lítio em Portugal. O que eu gostaria de questionar, sou todos, bom dia a todos, e saudar também a doutora Célia Ramos pelas explicações que nos deu, mas o que eu gostaria de colocar...
Pode ligar a câmara, senhora deputada.
Eu já tentei ligar, eu não estou a perceber porque é que ela não liga.
Eu tenho em destaque a deputada Alma Rivera ainda, não sei se é por esse motivo.
E agora, já está?
Agora sim.
Ok. Gostaria de questionar sobre a classificação que este território da zona de Barroso enquanto património agrícola mundial. Esta classificação é da responsabilidade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pretende distinguir a autenticidade do território com base na forma tradicional de trabalhar as terras e de tratar do gado e na entreajuda entre os seus habitantes. Esta identidade certificou os sistemas de agricultura tradicional devido à diversidade de saber tradicional, biodiversidade, paisagem, modelo socioeconómico e resiliência face às alterações humanas, climáticas e ambientais. Note-se que o processo de candidatura foi desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento do Alto Tâmega, em parceria com as câmaras municipais de Boticas e Monte Alegre, as universidades de Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro e organizações de produtores agrícolas, patrocinado pelo Ministério da Agricultura, de Florestas e Desenvolvimento Rural. Seguramente a CCDR acompanhou este processo e coloca a questão de qual é a apreciação da CCDR sobre a importância que esta classificação tem para a atração de mais gente para aquela região e logo para o desenvolvimento. E por as obrigações do Estado português para garantir a manutenção de tal distinção. Na prática, a questão que se coloca é saber se uma manobra tão invasiva como é uma mina a céu aberto desta dimensão, no coração da região distinguida, se não põe em causa a classificação. E a doutora Célia já disse que é possível conciliar a exploração de lítio com esta classificação e com aquilo que ela abrange, que é o trabalho da terra e o cuidado do gado e de produtos naturais certificados, mas o que eu coloco é se a FAO já foi notificada sobre estas alterações que se pretendem fazer na região e qual a opinião daqueles que são responsáveis pela classificação. E por último, perceber também se a CCDR já tem um estudo sobre ou se dentro do do estudo de impacto ambiental que foi já entregue, se há algum estudo sobre a qualidade do ar desta região, que penso que todos reconhecemos como sendo favorável e como tendo uma qualidade do ar favorável, e que com certeza, com uma mina a céu aberto de dimensões que todos percebemos que são, que vão ser grandiosas, se esta qualidade não está comprometida e se não vai atingir todas as localidades à volta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra à nossa convidada, a doutora Célia, para, de uma forma global, responder às questões das senhoras e dos senhores deputados num tempo de cerca de 8 minutos, penso que é razoável.
Muito obrigada, senhora, muito obrigada, senhora deputada Joana Bento. Bem, eu vou tentar responder a alguns aspectos concretos e depois alguns aspectos que todas as intervenções, de uma forma geral, convergiram. Relativamente às questões que coloca o senhor deputado Luís Ramos, pois não lhe sei dizer neste momento, digamos, o que é que significaria de diferente a exploração do lítio a céu aberto ou em galeria neste momento. Não sei mesmo dizer, nem conhecemos neste momento que esteja em cima da mesa essa possibilidade. Poderá ser algo que decorra efetivamente da informação que foi solicitada e que poderá, sob o ponto de vista da formulação final do estudo de impacto ambiental, ser apresentado. Neste momento não temos esse conhecimento. Relativamente à questão da biodiversidade e da articulação com o estudo das barragens do Altanga, é óbvio que em matéria de recursos hídricos e de biodiversidade não poderá haver dissonâncias, diria assim, entre o conteúdo do conhecimento que foi desenvolvido e adquirido no âmbito dos estudos da avaliação de impacto ambiental das barragens do Alto Tanga, e portanto, no fundo, quer em termos de recursos hídricos, quer em termos de biodiversidade, isso serão certamente indicadores a considerar. Percebo, entretanto, que há aqui duas dimensões dos aspectos que aqui referi, que de alguma forma convergem nas preocupações apresentadas aqui pelos senhores deputados, quer Nelson Peralta do Bloco de Esquerda, quer Alda Ribeiro do PCP, quer também da senhora deputada Mariana Silva do PEV, e que tem fundamentalmente a ver com a questão da compatibilidade com a exploração do lítio e o património mundial. Eu não disse que eram compatíveis, eu disse que é indispensável a análise da sua compatibilidade, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, no fundo, a compatibilidade enfim, os juristas dizem conformidade, que é uma palavra ainda mais forte, ou então a sua harmonização entre os usos e a ocupação no tempo e no espaço, é uma coisa que implica uma análise aprofundada. E, portanto, no fundo, quando os territórios desenvolveram e assumiram a identidade das suas práticas agrícolas, quando essas mesmas práticas os motivaram a uma classificação agrícola mundial, eu acho que essa chancela não pode nunca deixar de pesar de forma significativa de uma avaliação que é realizada, até porque esta classificação foi um ato voluntário, ninguém obrigou, não é como a reserva ecológica, nem é como, de alguma forma, a rede Natura 2000 ou outras condicionantes de restrições de utilidade pública, que são porque são, e no fundo são condicionantes que subjazem determinadas parcelas do território enfim, podemos não querer, mas elas estão lá e têm que ser como tal classificadas. Esta questão, esta chancela, esta classificação foi um ato voluntário, portanto, no fundo, temos aqui, efetivamente, que a respeitar no seu âmago e de procurar, relativamente àqueles que são os atributos deste património, salvaguardar os mais representativos. E, portanto, isto significa que essa análise tem que ser realizada, e aqui convergem indicadores como a questão da socioeconomia, certamente, mas também a questão da cultura, a questão da agricultura, a questão da floresta, e, portanto, no fundo, há certamente, digamos, um conjunto de entidades que não deixarão de zelar por este património, na certeza de que serão também as populações presentes, aquelas que melhor poderão dar nota e pôr em cima da mesa os valores e as opções e a estratégia e o caminho para o desenvolvimento que querem desenvolver, caminhar, atendendo exatamente aos vários recursos que os territórios apresentam. Um outro assunto que mereceu aqui alguma convergência relativamente às preocupações foi o que diz respeito à questão da avaliação ambiental estratégica. Ora bem, a questão da avaliação ambiental estratégica, eu acho que fará todo sentido numa ótica e integrado no desenvolvimento daquilo que são os processos de ordenamento do território. Ora bem, nós sabemos que os projetos estão sujeitos à avaliação ambiental. Os programas e os planos estão sujeitos à avaliação ambiental estratégica. Quando eu falava aqui no ordenamento do território e no sistema de gestão do território, aquilo que efetivamente eu queria apelar e desta compatibilidade de usos ao âmbito e à natureza dos vários instrumentos de gestão do território, é que efetivamente pode haver planos de várias naturezas. Repare, nós vamos ter, está na calha a resolução de Conselho de Ministros incumbirá as Comissões de Coordenação Regional da elaboração dos seus planos regionais de ordenamento do território, que vão ter avaliação ambiental estratégica, no âmbito dos quais estas dimensões serão todas elas ponderadas. Agora, é evidente que, quando vamos elaborar o PROT, nós temos um plano setorial da Rede Natura 2000 e que bom que era se tivesse um plano setorial dos recursos geológicos. Portanto, no fundo, aquilo que eu quero dizer é que, sim, faz sentido que um setor, um recurso, da mesma maneira que nós temos os planos regionais de ordenamento florestal, temos planos setoriais que efetivamente reconduzem, sob o ponto de vista territorial, as opções de política setorial, mas acalculando as especificidades de cada um dos territórios. E, portanto, nesse âmbito, eu julgo que temos aqui uma porta para a efetiva possibilidade para o desenvolvimento desta avaliação ambiental estratégica no âmbito, por exemplo, da elaboração de um plano setorial, que é para aí que tudo aponta designadamente o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Posto isto, e não me querendo alargar mais, na certeza de que há aqui algumas respostas que também não é a mim que me compete responder, exatamente à questão da lei da mineralização colocada por seu deputado Nelson Peralta, mas efetivamente há aqui um aspecto que a senhora deputada Alda Ribeiro referiu do PCP, que tem a ver com a questão da participação. Ora bem, hoje em dia estes processos são efetivamente participados. Mal é, no entanto, que a participação nestes processos inicie sempre com numa situação de tensão muito elevada, não é? Portanto, no fundo, parece que é preciso levantar o alarme para que, efetivamente, as pessoas sejam levadas a participar, e quando isso acontece é já com ânimos e com uma animosidade que às vezes prejudica efetivamente o bom desenvolvimento dos processos. Mas que seja essa, na verdade, a questão da cidadania, a questão da participação das populações é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade dos projetos, mas é também uma forma de demonstrar a vitalidade que ainda existe nos nossos territórios. Portanto, eu julgo que a participação baseada no conhecimento, baseada na informação e não na desinformação, é efetivamente um processo que dá nota também da maturidade da nossa democracia, por um lado, mas também da maturidade dos temas que, no fundo, percebemos que hoje afetam as pessoas, e as pessoas já não têm uma posição passiva relativamente a esses mesmos problemas, mas sim uma posição ativa. Concluiria esta intervenção dizendo que, efetivamente, a partir do momento em que um estudo de impacto ambiental é entregue e ele é tornado público, ele é divulgado, nesse estudo estão realizadas todas as referências, quer as referências no que diz respeito, inclusive, às bases da informação, e, portanto, estamos em crer que a informação que esses estudos contêm é uma informação credível. É evidente que, em determinadas situações, sempre que ao lado dos aspectos formais correm processos de desinformação, e estou respondendo concretamente ao Sr. Deputado Luís Ramos no que diz respeito à questão do estudo socioeconómico que foi desenvolvido supostamente pela empresa, mas que eu desconheço, mas também digo que não tenho vontade nenhuma de conhecer, porque se os próprios responsáveis dizem que não afiançam o rigor da informação, pois julgo que, enfim, não, tem outras coisas para ocupar a minha cabeça. Foi um gosto muito grande, não sei se respondi a todos, mas estou naturalmente disponível para qualquer outra informação que sobre este assunto eu e outros seja importante prestar. Bem-haja, um bom dia.
Muito obrigada, doutora Célia, agradecer os seus esclarecimentos, quer os iniciais, quer aqueles que decorreram das perguntas dos senhores deputados, e para que nós façamos um trabalho também rigoroso, agradecer a todos a participação. Muito obrigada.
Bom dia.
Bom dia.